Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho
Scarpita. 6:07 na Bahia, 6:07 tá no ar, mais uma edição do nosso
Tropa de Elite.
Aqui a notícia chegando primeiro, bom dia, bom dia, bom dia, vamos acordar, hein?
Bom dia
pra vida, salve, salve alegria, salve, salve simpatia. Hoje, terça-feira, 20 de dezembro, contagem regressiva pra chegada de 2023, hein? Batendo na porta, e aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita, e do meu lado, dividindo a bancada. Hoje também tá muito feliz, porque hoje a gente vai fazer a entrega dessa TV de 65 polegadas, uma campanha que a gente abraçou, que a gente disse, não, vamos fazer. E aí, graças a Deus, graças aos nossos amigos ouvintes, aos nossos parceiros colaboradores, a gente conseguiu e vamos estar levando essa TV hoje a partir das 9 horas. Vamos fazer uma festa lá no salão do Abrigo São Vicente. Para dar um bom dia, ele também tem um coração desse tamanho, é o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa!
Marinho Santos!
Eu chegando pra dar bom dia pra você, meu amigo, bom dia pra você, minha amiga. É nos quatro cantos da região sul do estado, tá todo mundo ligado. Eu quero dizer que eu estou muito feliz da vida hoje, porque hoje é o dia de entregar aos velhinhos, aos idosos do Abrigo São Vicente, essa televisão de 65 polegadas, e desde já eu gostaria de agradecer a cada um ouvinte, a cada um parceiro e cada um amigo, cada uma amiga deste programa. E cada um amigo meu e amigo de Scarpita, que se deslumbrou para poder ajudar.
Pra ajudar,
disse, olha, vou botar, cara, quem deu R$5, quem deu R$10, não importa. Quem deu 200, quem deu 300, quem deu...
Aquele
importa
que
o ateio foi feito e foi...
Alcançamos o objetivo. Agora aqueles que enrolaram, né? Disseram, vou ajudar, que o coração possa ficar mais macio, para que a próxima campanha não fique enrolando a gente, não, viu? A gente vai abraçar outras instituições, né? A gente vai poder ajudar, a buscar através do microfone da Gabriela FM, ajudar outras instituições, como nós fizemos com o Abrigo São Vicente. Então, que aquela turma enrolada, tem a turma que você sabe que tem a turma enrolada. Eu vou fazer, rapaz. Não, eu vou ajudar sim. Olha, fulano de tal vai falar. Olha, falei com fulano vai ajudar. Teve uma turma que deu uma enrolada, mas essa turma que deu enrolada, que o coração amoleça para a próxima campanha não enrolar, gente, tá certo? Eu tinha que falar isso, viu, seu repórter?
Inclusive, a televisão foi comprada ontem, né? E a televisão vai sair em nome do Abrigo São Vicente de Paula. E ainda no detalhe, daqui a pouquinho, eu, Robertinho Scarpita, o Betinho,
o Zé Mascate ficou de pegar o nosso querido padre Valdir.
O padre Valdir.
Você conseguiu falar com o padre Genaro?
Eu mandei padre ontem Genaro. Mensagem, só um ponto,
se
padre já, Genaro pode
já
estar
chegou
ainda,
de Maraú, né?
Ele pode estar em Maraú ainda, Scarpita.
Pois é, mas vai ser uma entrega muito bacana e emocionante. Você vai poder acompanhar tudinho lá no nosso Instagram, programa Tropa de Elite, tá certo? Agora, nesse início de programa também, seu repórter, queria agradecer o carinho, né, que a Associação Atlética Banco do Brasil tem com o nosso programa, tem com a Rádio Gabriela FM, através do presidente campeão Thales Lavini. Mais um ano a gente pôde participar da festa de confraternização dos colaboradores da ABB. Eu acho muito bacana a turma que trabalha durante todo o ano, atendendo, seja na cozinha, os garçons, a equipe de portaria, a equipe que dá manutenção nas piscinas, nos campos da ABB. E aí, uma vez no ano, que é a confraternização, a gente pode também compartilhar desse momento de alegria com aqueles servidores, né? Bom demais.
Pedi a garçonete para pegar um ambará para mim, que ela tava vindo com a cara gera, disse, hoje eu estou de folga, hoje é meu dia, hoje é dia do trabalhador. aqui da Bebê. Os trabalhadores.
Foi massa, viu? É. Agora você tava guloso ontem, rapaz. Três abarás você pôde saborear.
É, abará tava gostoso.
Três? Mas você comeu três, rapaz. Três abarás. Você perdeu a feijoada, que tava uma delícia também.
Viu? Eu vou fazer o quê? Mas o presidente, eu tenho certeza que ele
tá guardou. Tá congelada
a sua. Ele guardou, congelou e hoje eu vou comer, porque hoje tem confraternização.
Também.
É da Companhia 70. Recebi também, mensagem, rapaz, ontem. É do Major Álvaro, é do Capitão Zacarias e do Cabo PM, o nosso amigo...
O Pablo, não, é o Pablo Veríssimo.
Cabo Veríssimo.
Veríssimo estava ontem na retaguarda aí, preparando todos os detalhes, né? A gente vai estar marcando presença também com fraternização da 70.
Ainda o Sargento Alencar, que não deixa nada passar também, é igual advogado.
Show de bola! Vamos trazer já a informação do tempo. E dia 22 é a confraternização aqui da Gabriela FM. Ah, Valderico Júnior reunindo toda a turma da Gabi em mais uma confraternização. Família Gabriela FM, bom demais. Bom, previsão do tempo. Último dia da primavera, hoje dia 20. Verão chega oficialmente amanhã, dia 21. E vamos saber como é que vai ficar o tempo pra hoje, hein? De acordo com a agência Clima Tempo, Ilhéus, nesse exato momento está com céu nublado, 25 graus. Temperatura marcando aqui 25 graus, apenas 10% é a probabilidade de chuva para hoje. A primavera se despedindo aqui no nosso Brasil, zio, viu? 10% probabilidade de chuva. O sol até deu o ar da graça, cedinho a gente vindo para a rádio, a gente viu o sol, aí o sol deu uma escondidazinha. Mas aparece logo mais, tá certo? Ontem a gente teve final de tarde lindo, né? Digno de uma tarde ensolarada de verão. E o clima já, né? Quente, né, senhor Marino Santos? 28, 29 graus batendo aí ontem aqui na cidade de Ilhéus. Previsão do tempo já foi. Daqui a pouquinho a nossa equipe campeã. A equipe campeã aqui da Gabi, a equipe campeã do Tropa de Elite, nossos correspondentes, Matheus Santos, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E a gente convoca o Edenildo Braga para falar de futebol aqui no nosso quadro Bola Dentro. E você, é claro, participa com a gente. 739-8829-1029. Quer ouvir sua voz aqui no ar, no Tropa de Elite? Manda sua mensagem de áudio de até 30 segundos, tá certo? Tá com problema na sua rua, com a Embasa, com a Prefeitura, com a Coelba? Tá na bronca com alguma coisa? O espaço está assegurado, porque a partir de agora tem o número 1 das manhãs em Leões. Esse é o programa do povo para o povo com o povo. E agora sim, as manchetes que serão destaques aqui na metralhadora da informação.
Incêndio no bairro do Malhado pode ter sido provocado, ou seja, criminoso. Mulher que está sendo investigada como suposta autora, ela abriu o bico e assumiu.
Jerônimo, governador eleito, divulga lista de 11 secretários do governo. Você confere aqui na metralhadora da informação. Teve gente que ficou triste, seu repórter.
Ítalo Richard Araújo Souza, tinha 28 anos. Foi brutalmente assassinado, possivelmente por dívida com o tráfico de drogas.
Prefeitura de Ilhéus recebe apoio da TIL para limpeza e retirada de Baronesa das Praias.
Hugo Cirino, o homem que atirou em Michele Fontes e no filho Breno Fontes, afirmou ao repórter Emílio Guzmão, do blog do Guzmão, ter atirado em legítima defesa.
Olha, nosso Josias Gomes, seu repórter, né, com essa nomeação aí dos secretários, vai assumir, viu? Dois suplentes vão assumir cargo de deputado federal o ano que vem, entre eles, nosso querido Josias Gomes, tem uma ligação muito forte aqui com a cidade de Ilhéus, nos bastidores da política. Contagem regressiva amanhã, eleição da mesa diretora da Câmara de Ilhéus. Pode haver surpresas, sim ou não? Você vai saber já já.
Polícia Militar acionada por quebra de medida protetiva, seguida de ameaça de morte, e chamou a ex-mulher de galinha e cadela. A guarnição da Polícia Militar chamou o autor e deu voz de prisão.
Olha, expediente bancário, tem alterações neste final de ano. Você vai acompanhar aqui no nosso Tropa de Elite. E ainda mais, seu repórter.
Diz aí, vítima de agressão física e danos na moto. Após desferir um soco, ele foi agredido, foi vítima. O primo é acusado, empurrou a moto, levando ao chão da calçada.
Bom, essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. A turma que está já programando o Réveillon, a Defesa Civil de Ilhéus. Inclusive, mandar um abraço ao nosso querido Joandre, né? Previsão aponta aí tempo firme na noite de Réveillon na cidade de Ilhéus. Mandar um abraço também ao nosso querido Fábio Júnior. Fábio Júnior casou, rapaz, já terminou a lua de mel. Nosso querido Fábio Júnior, secretário de turismo, a turma que acorda cedo, a turma da caminhada. Rolou a primeira corrida da Ponte Estaiada, Jorge Amado. Essa corrida reuniu cerca de 700 atletas, movimentou o calendário esportivo de Ilhéus. Eu senti falta de divulgação. Até comentava com o Eric, nosso querido Sorriso, que estava aí na organização. Faltou divulgação, seu repórter. É uma coisa bacana. A primeira corrida da Ponte Estaiada, Jorge Amado, não teve uma divulgação ampla.
Isso aí é com a Secretaria Municipal de Comunicação.
Não, faltou, acho que foi o esporte que esqueceu de mandar lá para a Secretaria de Comunicação, viu? Que não fala, é secretaria, mas...
Quando você fala no esporte, você fala no Sérgio do Amparo.
Não sei como é que ficou.
Sérgio do Amparo é esforçado, está mandando esforçado. Bem.
Mas faltou divulgar isso aí, viu, seu repórter? É uma coisa interessante. Eu vejo aí corridas em diversas cidades. Tem uma amiga nossa mesmo lá de Guarulhos, a Fátima, vira e mexe, ela, olha, vou participar da corrida tal. São diversas corridas realizadas em várias cidades brasileiras que são inseridas no calendário. A gente precisa definir o calendário em Ilhéus. Ilhéus precisa ter um calendário esportivo, um calendário turístico, um calendário firme e forte, que fortaleça. Fortaleça o nosso esporte, o nosso turismo e a nossa cultura, seu repórter. E tantas festas populares que nós já perdemos.
Quando você fala no esporte, eu lembrei do professor saudoso Manuel Renato de Souza, o professor Renato, e lembrei também ele que me deu socorro ontem, me tirou da pista, me empurrou 4 horas da madrugada em frente ao Hospital Regional Costa do Cacau. O professor Cizinho Rosa Barros.
Figuraça também. Uma figura, viu? Eu queria aproveitar já nesse início de programa também, mandar um abraço ao Paulo Jununa, ele que faz parte da equipe técnica da ABB. Eu, Jununa, ontem me falava, Scarpita, fala da nossa escolinha, a escolinha da ABB, gente. Você que tem seu filho aí, procura lá, bebê, procura o Paulo Jununa, vai na secretaria, inscreve seu filho lá na escolinha da bebê. A garotada, a partir de 5 anos, de 5 a 12 anos, tem uma safra vindo aí, uma safra muito boa de craques.
É, ontem eu questionei o Paulo Jununa porque ele não participou do velório seguido de sepultamento do professor Renato. Ele disse, Marinho Santos, eu não tinha estrutura suficiente para acompanhar.
Tem gente que não gosta de velório, Renato. Não gosta de
Paulinho velório. Jununa, ex-jogador ilhéense e ex-jogador do Galícia. E quando jogava no Galícia, meus colegas, companheiros, cronistas, falavam muito bem de Ilhéus e falavam muito bem do talento do craque Paulo Jununa, que a idade chegou, hoje está aposentado e está aí com essa escola de talentos na Associação Atlética Banco do Brasil.
Vamos nessa, bom dia para todo mundo, Tropa de Elite já está no ar. Hoje, terça-feira, 20 de dezembro de 2022.
Bom dia, Gabriela FM. Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
A hora certa, você ligado aqui na Gabriela FM, são 6 horas e 21 minutos, 6 e 21. Olha, o sargento da Polícia Militar, Marcos Vinícius, ele informou ter sido acionado pelo SICOM 190 da Polícia Militar para comparecer à Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro do Malhado, para verificar uma situação de incêndio. Incêndio em uma residência. Salientando que quando o sargento Marcos Vinícius chegou com sua guarnição no local, encontrou apenas os bombeiros, o corpo de bombeiros realizando a contenção das chamas, onde na oportunidade o sargento PM Luiz disse tratar-se de um incêndio criminoso e, segundo informações de populares, os moradores que ali estavam, que também forneceram as características da mulher autora do crime, a qual logo depois foi encontrada na Rua do Sossego, também no Malhado. Lá no Sossego ela assumiu. Ela disse, a polícia assumiu a autoria do crime, a autoria do incêndio. Alegou que teria ateado fogo no interior da casa por causa de um desentendimento entre o casal, ela e o marido. Instante em que o condutor, o sargento Marcos Vinícius, foi à procura do senhor Rogério Conceição Fontes, no bairro da Conquista, mais precisamente na rua Avelino Fernandes. Foi procurar o marido, que foi o pivô, e a mulher entrou na pilha dele e incendiou a casa lá no bairro do Malhado. Então tá aí, daqui a pouquinho eu volto, Scarpe, falando da morte que ocorreu na antiga fazendinha Alto do Carvalho, onde o Ítalo Richard Araújo Souza, ele tinha 28 anos, foi brutalmente assassinado, possivelmente por dívida com o tráfico de drogas. E tudo isso em nome da Cabana Palmito, da Casa do Carpinteiro e também do... O doces, cara.
Planeta Doce. Quem vai na loja Planeta Doce, são 4 lojas em Leão. Se encanta, porque tem uma variedade, tem preço, né? É bom demais. E vem aí Planeta Doce em Itabuna, na Avenida Cinquentenária. Olha, eu queria chamar a atenção aqui a situação do posto de saúde da Avenida Beira Rio, lá no bairro do Iguape. O mato tá tomando conta e a gente tem que falar. Precisa falar sim. Tem que falar. O mato tomando conta do posto de saúde da Avenida Beira Rio, no bairro do Iguape. E o bairro do Iguape ainda, seu repórter, tá horrível essa área externa do posto, esconderijo para bandidos e animais. Moradores estão pedindo socorro ao Tropa de Elite. Outra situação, seu repórter, é a área ali do Detran. A área do Detran. O Alisson Mendonça até conseguiu fazer ali aquela reforma, né, tocar, concluir. Agora tem que ajeitar aquela área ao entorno do Detran ali. Quem passa, a situação já começa a cair embaixo com os buracos. Aí você vai mais na frente, você vê mato e uma área totalmente degradada.
É ali onde fica o nosso ouvinte e amigo do Valderico Reis, do ex-prefeito, o Forasteiro.
Forasteiro é uma figura, rapaz.
Forasteiro.
Eu queria pedir aí que o governo do estado, né? Atenção, Alisson Mendonça, coordenador aí da 13ª Sidetran. Eu tenho certeza que o Alisson já solicitou isso aí, a limpeza daquela área. Ou se não, pede à prefeitura, a equipe do nosso querido João Aquino, pega uma frente de trabalho, João Aquino, e bota ali para cuidar. É uma entrada da cidade. É uma das entradas da cidade de Deus. Tá feio aquilo ali, viu? Um abraço aos nossos ouvintes do bairro do Iguape, na sintonia aqui do Tropa de Elite. Vamos dar uma passada, primeiro giro, no nosso WhatsApp. Vamos lá, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia. Marinho Santos, Robertinho Scarpita, uma super terça-feira. Aqui é o Alberto, estou ligado em vocês, hein? Olha, bom dia, meninos, parabéns pela atitude de vocês por ajudar nossos idosos, eles merecem. Manda um alôzão pra dona Raimunda, lá na Lagoa Encantada, e todos os meus familiares. Valeu, Joceane. Dona Mundinha, parece que vai ficar para 2023 a galinha caipira do Tropa, viu? Olha, meu nome é Kaique, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho. Eu queria fazer a reclamação sobre ontem. O que foi que aconteceu? O ônibus de Itariri, de 10 horas, estava com a criança pequena no colo, na cadeira da frente, o motorista começou a falar várias coisas contra ela, falando que era para mim levantar da cadeira de qualquer jeito. E ainda queria parar no Iguape, querendo chamar a polícia. Rapaz, estava numa velocidade, levando os passageiros em risco. Precisa identificar quem é esse motorista aí, viu? Ela falou ainda que conversou com o fiscal da São Miguel, né? O Kaique. Conversou com o fiscal do São Miguel aí. Que situação, né? Tem motorista que sai, não é só motorista não. Tem médico, tem enfermeiro, né? Tem locutor. Tem um bocado de profissional que sai de casa e leva um problema pra descontar nas pessoas, gente. Você sai de casa pra trabalhar, deixa seu problema lá. Quando você chegar, você resolve, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Nota 10, hein? Acordo ouvindo vocês todos os dias. Esse é o maceneiro aí, mais indicado de Léo. Quem é, rapaz? Estalácio de Portas. Ele só esqueceu de botar o seu nome aqui, rapaz. Alessandro, ah... Alessandro, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Aqui é George do Jorge do Atlântico. Manda um alô aí pra Lara e Iris, Nino e Dona Marinalva, Buru lá na Lagoa Encantada. É, e o Mundial é do Flamengo. O Brasil perdeu, mas o Flamengo vai ganhar no Real, viu? Samurai do Asfalto, o homem tá lá de Ubaitaba ligado com a gente. Bom dia, que Deus abençoe também, viu? Olha, bom dia, meninos. Sou moradora do Retiro. Queria chamar a atenção aí do prefeito de Ilhéus. O prefeito está na hora de olhar aí para os distritos, as estradas, né, aqui do Retiro, né, nós estamos sem condições de transitar direito, viu? A chuva passou, é a hora e agora a vez de resolver esse problema, viu? Tropa de Elite, olha, sou morador aqui do Alto da Soledade, não sei o que está acontecendo, os postes, na maioria, todos sem lâmpadas, estamos entrando em contato com a prefeitura e eles não respondem, eles não dão a satisfação e o medo toma conta. 6 da tarde, todos trancados em casa, estamos vivendo um terror. Sem esquecer dos matos que tomou conta aqui do alto. A Praça da Soledade tá dando pena de tanto mato. Nos ajude aí. Eu queria aproveitar também e falar da água. Banco da Vitória tá sofrendo com a falta de água, hein, seu repórter? Alto Bela Vista sofrendo e muito com a falta de água. E a gente quer chamar a atenção aí da dona Embasa para liberar água pro povo, viu? Atenção, Felipe Madureira! Felipe Madureira, água pro povo. João Paulo Suca, Matheus Santos, vem chegando o primeiro giro regional aqui, a sua cidade de destaque, informações de toda a região aqui no nosso Tropa de Elite.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Deixa eu abraçar Dona Ivone e Gabriel lá no Curisco, né? Essa turma boa. Alô, Fopa, abraço. Lá no Rancho do Cacau tem Orlando, Edvaldo. Abraço a turma do Curisco aí também, né? Meu amigo Adalto, valeu pelo carinho de sempre, hein? Matheus Santos chegando aqui nesta... terça-feira, né, com informações para nossa Uruçuca. O prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, assinou um compromisso com uma campanha Bota o Brincar na Roda, iniciativa do parceiro Unidos pelo Brincar, o lindo movimento do direito ao brincar. Todas as secretarias municipais e instituições ligadas à infância de Uruçuca, CMDCA, Conselho Tutelar, se comprometeram a atender os direitos das crianças, né? Estamos trabalhando com um olhar especial aos nossos pequeninos para que Uruçuca torne-se cada vez mais uma cidade amiga da infância. Agradeço também aí a Urban 95 e aos demais parceiros que junto trabalham pela grandeza que é a infância, disse o prefeito Moacir Leite Júnior. Amanhã tem final, Copa de Futsal Base Sub-18, né, Ginásio de Esporte. Nesta quarta-feira você não pode perder, todo mundo convidado. A Prefeitura de Uruçuca, através da Diretoria de Esporte, está realizando a Copa de Futsal de Base Sub-18, destinado a garotos com até 18 anos de idade. A final acontece amanhã, quarta-feira, dia 21, no Complexo Esportivo Ferreirão, a partir das 7:30 da noite. A partida será entre Bahia e Estação. O distrito de Serra Grande se prepara para um verão que deve alcançar ou até superar os níveis de movimento pré-pandemia. O período é de ajustes finais para o início da temporada nas praias de água salgada e doce da região. Serra Grande é um dos lugares mais bonitos do Brasil, aliás, do mundo, com belas praias e cenários paradisíacos. A região está mais do que pronta para ferver no primeiro verão pós-pandemia. O subprefeito do distrito, Geovan Porfírio, relata que os visitantes não vão ter problemas de estrutura e que o município não mediu esforços para preparar a cidade para o aumento de turistas. Coisa boa, maravilha, hein? Gente, hoje também, atenção aí, o pessoal da Fazenda Gabriele, né? Hoje é dia de atendimento médico, projeto médico na zona rural. Esse projeto fantástico da Prefeitura de Uruçuca, né? Administração Moacir Leite Júnior. O doutor Antônio Manuel, toda a sua equipe, né? De enfermeiros, agente comunitário também, toda essa equipe aí. Tá de parabéns toda semana em uma região diferente. E hoje, pessoal aí da Gabriele, atenção vocês, hein? A partir das 7h30, doutor Antônio Manuel e toda a sua equipe tá chegando aí. E não esqueça de levar seu documento de identificação e o seu cartão do SUS. Eu falo em nome da campanha comunitária Natal Show, a maior festa do comércio de Uruçuca. Estamos mais de 80 prêmios, viu, Robertinho Scarpita e Marinho Santos? Essa campanha já é tradição em Uruçuca, realizada aí pela empresa Furacão Estúdio, Matheus Santos e equipe, comércio local. E este ano também contamos com o apoio da Prefeitura de Uruçuca, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, secretário Águido, e também da Câmara de Vereadores, presidente da Câmara Magnólia Barreto. Um abraço, e aí é isso, né? Só alegria, coisa boa, um beijo no coração de vocês e até amanhã.
Valeu que valeu, grande abraço, rapaz. Olha, eu vou falar daqui a pouco, o Matheus Santos esqueceu de trazer essa notícia, seu repórter. A prefeitura de Maraú vai passar a cobrar uma tarifa de visitação para os turistas. Se essa moda pega, seu repórter, a prefeitura de Maraú passa a cobrar tarifa de visitação para turistas.
Pergunta ao prefeito se é legal.
É? Quem é o prefeito lá de Maraú, rapaz? Eu ainda sonho em ver você prefeito de Maraú, Marinho Santos. Desistiu?
Eu tinha um sonho.
Não quer mais ser prefeito de Maraú?
Não quero mais.
Você é o embaixador lá do Pula Macaco, né? Pula Macaco, o Marinho Santos é o embaixador lá do Pula Macaco. Agora, desistiu já, né? Não quer mais ser prefeito.
Eu tinha um sonho, ser prefeito de Maraú. Porque foi Maraú que minha mãe nasceu.
Pois é.
As raízes estão lá.
Você, né, prefeito, cobraria essa tarifa aí para visitação? A gente vai saber mais um pouquinho. Por exemplo, Morro de São Paulo, você paga uma tarifa, né? Para chegar lá em Morro de São Paulo.
Mas quando ele fala que vai cobrar tarifa, ele vai cobrar, não é na sede do município.
Nas praias.
É lá em Barra Grande.
Vamos saber já já, a gente conta aqui.
Esse que você traz? Esse prefeito é manifestado.
É Manassés, né?
Ele fica lá em Barra Grande.
É Manassés, eu acho.
A delegacia de polícia é em Barra Grande, a polícia militar também tem o espaço dela lá em Barra Grande.
Prefeito Manassés, a gente vai saber tudinho aqui direitinho como é que vai ficar esse negócio aí. E você no destaque, o que é que você traz?
Eu no destaque, olha, o rapaz, o Cirino, Hugo Davi Cirino, ele diz ao repórter Emílio Guzmão, do blog do Guzmão, que eu não ia atirar em ninguém, nem na Michele Fontes e nem no filho Breno Fontes.
Sai daí.
Detalhes
não.
Daqui a pouco.
Sai daí não. Continua ligado com a gente até as 8 no oferecimento Premoldados Guanabara. Pomada especialista com tintitas, supermercados, milha, Banco Bom Sucesso, 9 mistura, Planeta Doces, Premoldados Guanabara. Olha, Banco Bom Sucesso, ainda tem a Casa do Carpinteiro, tem um Posto Brasil, tem CAF, Central de Atendimento Familiar de Ilhéus, tem também a Casa do Carpinteiro, Cabana Palmito e já Autopeça. Sai daí não, hein? Bom dia, bom dia!
Bom dia!
Você tá na melhor, Gabriela!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Tamo no clima do Natal, hein? Oh, 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 oh! Bom dia pra todo mundo, até as 8, a metralhadora da informação tá no ar!
Tropa de Elite!
6 horas 43 minutinhos na Bahia!
Bom dia.
Agradecer os nossos amigos aí. Hoje é o grande dia, o dia da entrega da TV de 65 polegadas, hein? Olha, eu vou trazer logo essa notícia e o repórter vai preparar essa aí. O camarada que deu tiro na mãe e no filho tá alegando legítima defesa. É uma polêmica tremenda nesse caso. Outra polêmica também que promete é essa. A Prefeitura de Maraú instituiu a tarifa para manutenção e inicia a operação a partir de hoje, seu repórter, para visitantes. Segundo a gestão municipal, os recursos serão investidos na preservação e manutenção das vias públicas, praças e jardins e na divulgação do destino para atração de mais turistas. Maraú abriga destinos e praias paradisíacas, como a Ponta do Mutá, né, local conhecido por ter o pôr do sol mais lindo da região. Eu adoro o pôr do sol na Sapitinga, rapaz. É um pôr do sol lindo aqui em Ilhéus. Aí ele aponta no Mutá. Não, Ilhéus também tem um pôr do sol lindo lá na Sapitinga. A Tamar, essa taxa aí, será cobrada a todas as pessoas que não moram no município, que usam do patrimônio público e uso especial na península em caráter turístico. Valor da tarifa, seu repórter, R$20. É, R$20, viu? Inicialmente a operação será realizada na central de atendimento ao turista para quem chegar pelo terminal hidroviário. Rapaz, vai começar, viu? Olha, tem outra aqui também. Após, né, chegar lá no terminal, será iniciada a cobrança na via terrestre, também para veículos, sendo que será realizada no período de cadastro para veículos isentos. Segundo a prefeitura, para agilizar e trazer maior comodidade, também será possível o turista adquirir o Volch por meio do site turístico criado para dinamizar informações sobre o destino, bem como trazer a transparência na arrecadação e investimentos realizados com valores obtidos. Desceu em Barra Grande, já começa pagando, seu repórter.
Desceu em Barra Grande, você logo assaltado.
Vai 20 ser... reais, achei caro. Achei caro.
A mão no bolso.
20 reais. 20 reais. Bom, agora você traga essa notícia aí, porque o Edenildo Braga já está no ponto do nosso Bola Dentro. Agora, esse é um assunto que repercutiu muito. Essa violência ao lado do Mar Aberto, né? O camarada estava dentro do Mar Aberto, estava curtindo a vitória do Brasil, né? O Brasil foi para as quartas de finais, né, seu repórter? E aí, vitória, vitória, vitória.
Olha, esse capítulo, o Hugo Davi Cirino, ele concedeu uma entrevista ao blogueiro Emílio Guzmão, do blog do Guzmão. Olha, na minha mente, eu não ia atirar em ninguém. Afirmou que baleou Michele Fontes e Breno Fontes. Esse fato ocorrido na madrugada de segunda-feira, dia 19. E o Emílio Guzmão foi até o Hugo Davi Cirino, o homem que atirou em Michele Fontes e Breno Fontes, mãe e filho. Nas declarações que fez ao repórter, ele afirma ter atirado em legítima defesa e sem ter noção de quem estava à sua frente. Então estava doido, né? Porque o cara atirou e não tem noção, foi no carro, pegou a arma, atirou e não tem noção. Aí é com o MP, com o Ministério Público.
Agora eu tenho essa pergunta, senhor repórter. Ele tem porte de arma? Essa arma está registrada?
Pergunta boa. Quem vai responder isso aí vai ser o delegado.
É?
O doutor delegado pode
doutor te responder. Helder Carvalhal.
É doutor Helder Carvalhal mesmo.
Inclusive que acompanha o nosso programa, né? A gente precisa dar essa resposta para a população. Tem porte de arma? A arma é registrada?
E ainda falou o blogueiro Emílio Guzmão, disse estar orando pela recuperação de Breno, ainda internado e em risco de ficar paraplégico, e que lamenta profundamente o fato. Segundo o Hugo Davi Cirino, Breno teria usado uma barra de cano com concreto para atacá-lo. Atacar o amigo dele, o Jonathan, que estava no chão e desacordado após tomar um mata-leão. Michele, rapaz, mãe de Breno, desmente esse relato.
Tem Scarpinho. Advogados criativos que eu vou te contar, viu, seu repórter? Advogados criativos. Tem advogado que monta assim uma cena, né?
Uma cena. Pra defender o cliente,
que
né?
Que se Scarpinho? Faça justiça. A gente vai continuar
acompanhando. O papel do advogado tá ganhando pra isso.
Imagina, uma barra de ferro, rapaz. As pessoas não viram essa barra de ferro, não viram o garoto de 18 anos que está lá correndo risco de ficar paraplégico ou em cima de uma cadeira de rodas ou em cima de uma cama, né? Pela a violência brutal, porque o camarada vai curtir uma festa, sai com a arma dentro do carro, é policial ou não é policial? Tem porte de arma ou não tem? É inaceitável isso, seu repórter.
É verdade, agora, meu amigo, ficar guardar aí o... delegado doutor Helder Carvalhal, que tem esse prazo aí de 30 dias, já está aí contando, né? Eu acho que
já
agora
começou, né?
Somente 20 dias para poder mandar para a justiça e a justiça tomar uma posição. Porque, na verdade, o crime aconteceu. O fato, eu não estava lá, eu não vi, eu não presenciei. E por isso nós também não podemos aqui acusar mas o fato ocorreu.
Fato ocorreu, com certeza. Olha, falar em fato ocorreu também o aeroporto de Ilhéus, ficou prejudicado ontem, né? A rota Ilhéus no destino com a paralisação dos pilotos, seu repórter. Aí me fez lembrar daquela vez que se perguntou o Rafael Escapita qual a diferença, né? De estar lá em cima, dirigir o carro. Pilotos e comissários mantiveram a greve, né? Ontem, mais um dia de caos no sistema aéreo brasileiro. O aeroporto de Ilhéus também foi prejudicado na rota aí, com voos cancelados, voos atrasados, gente indignada, seu repórter.
Uma pergunta que fiz lá em São Paulo ao
meu primo aí.
O piloto da Gol.
O piloto.
Ele estava levando nós dois, né, de volta pro hotel. Aí eu fiz a pergunta. Quando eu fiz a pergunta, o sinal fechou. Aí ele falou assim: ah, o que você está me perguntando está acontecendo aqui, ó. Estou debaixo de um sinal e acabou de fechar do vermelho aqui. Lá em cima não tem sinal não, Marinho Santos.
Olha, foi disponibilizada ontem novas imagens do trecho aí da estrada Ilhéus Itabuna, estrada estadual, seu repórter, que o governador Rui Costa peitou o Bolsonaro, né, e mandou ver lá do outro lado do rio, né? Está bastante acelerado e a gente espera que o Jerônimo possa concluir o mais rápido possível. Já vou falar também do secretariado, hein? Foi anunciado aí, rapaz. 11 nomes, primeiros nomes aí de secretariado, e tem ilhéense sendo privilegiada.
Saúde, né? Sai pra educação, vamos esperar na educação o que é que vai fazer.
Agora sim, é Denildo Braga, convocado, é sua vez de falar no Tropa, tá no ar.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Denildo Braga.
Bom dia para você, Robertinho Escarpita. Bom dia para você, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Passada a Copa do Mundo, agora o Brasil volta as atenções para os campeonatos estaduais que começam no início de janeiro. O Campeonato Paulista começa no dia 14, o Mineiro no dia 21, o Campeonato Gaúcho dia 14 e o Campeonato Carioca no dia 12. No Campeonato Baiano, a competição se inicia numa quarta-feira, dia 10. O Itabuna Esporte Clube vai estar enfrentando a equipe do Jacobinense. Esse jogo vai ser, a princípio, no Ribeirão, em Camacã, mando de campo do Itabuna. O Bahia joga com a Juazeirense, o Barcelona joga com o Atlético de Alagoinhas. Bahia de Feira pega o Vitória do Cinel Jacuípe. A Federação Baiana de Futebol, nos próximos dias, vai estar divulgando horários e os locais dos jogos que serão realizados na primeira rodada do Campeonato Baiano. Repito, começa no próximo dia 10 de janeiro. No esporte amador, nesta quarta-feira, movimentação na cidade de Uruçuca. A final do X1 no ginásio de esportes Talmo Farias. O X1, modalidade nova aqui na nossa cidade. Felipe Japa, que é de Uruçuca, vai estar enfrentando o Juliano, que venceram aí os seus adversários na última sexta-feira. Já no futsal sub-18, também nesta quarta-feira, a grande final Bahia da Vila Estação. Convidados aí, torcedor, para prestigiar essas duas competições, o X1 e a final do sub-18, uma programação aí feita por parte da Diretoria de Esporte do município de Uruçuca. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. A Comercial Boa Ideia informando e já tem aquele delicioso peru de Natal com preço especial. Passa lá, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite.
Grande abraço.
Segue com Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu, Edenildo Braga, um abraço para você. Amanhã você volta. Reta final aí de 2022, hein? Vamos no zap, primeiros áudios chegando aqui na metralhadora da informação.
Bola dentro.
Amanhã tem mais então, hein? É, Denildo Braga e o nosso Bola Dentro.
72,9.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Escapita, bom dia, Mário Santos, bom dia todo ouvinte, Tropa de Elite. É, Mário Santos, hoje não tem crítica. Hoje é só para parabenizar o trabalho do Viaduto Catalão, hein? Trabalho grande, trabalho bem feito, viu? É, parabéns. É, o prefeito acertou uma, viu? Pelo menos nessa reforminha aí do viaduto. Ficou
salve
bem.
Salve Jorge.
Beleza, bom dia.
Nem tudo são críticas, né? Salve Jorge, um abraço para você.
Bom dia, Maria Santos. Meu nome é Jaqueline Santos. Eu moro aqui na rua Taboquinhas. E desde setembro, no final de setembro, as chuvas que deu, abriu um buraco pequeno. Desse buraco pequeno, aí, ó, o resultado tá aí. Esse buraco enorme, que não pode descer carro, não pode passar nem saúde para pegar as pessoas idosas. Eu tenho uma mãe de 83 anos que quebrou o fêmur. Para descer com ela na cadeira de roda, tem que ou descer e botar lá embaixo, na Rua das Flores, ou então subir para a Praça Santa Rita. Isso é certo?
Que situação, viu? Tô vendo as fotos aqui.
Bom dia, Mário Santos, Rebastinho, Escapita. Bom dia, meu amigo. Aqui quem fala com você é Negão do Reggae, do Malhado. É, Marinho, Robertinho, rapaz, observe só uma coisa. A maioria das quadras municipais que fizeram aí para o pessoal jogar, todas, quase todas, foram resolvidos o problema das quadras. Entendeu? Como Banco da Vitória, o Alto da Conquista, todas elas se realizaram o trabalho. E por que, eu te pergunto, e a população de Léus, por que ainda não terminaram essa quadra daqui da Ouro Verde, na sentido Rua da Horta? Por quê? Aí fica a quadra lá abandonada, gente dentro bagunçando.
Ouro Verde, de verdade. Bem lembrado.
Então, rapaz, essa quadra tem muito tempo para ser feita, ainda não.
Meu amigo Cafu, aí da Ouro Verde, resolver esse problema da quadra, viu?
Aí, ó.
Valeu, Negão do Reggae. Um abraço, viu? Que coisa,
bom
rapaz.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia!
Bom dia, tropa de elite. Eu tô avisando, quero falar sobre o negócio do pé de coco aqui, ó, pra falar com a Coelba, que agora que cortou os pés de jambre, os passarinhos tá posando no pé de coco, nas palhas, e tá pegando fogo. Me ajuda, gente. Já veio gente aqui, tirou foto, e até agora nada. Então eu sei que com tropa de elite a gente consegue, né? Então.
Valeu.
Bom dia pra vocês, obrigado.
Bom dia, é a Cida, Cida da Rua da Liberdade, viu? Vamos resolver esse problema aí. Olha, eu queria chamar a atenção do Condema. Mário Santos, você viu ontem, a gente foi lá, você viu o empreendimento vai ser construído naquela praia ali, na saída do Nelson Costa, você atravessa ali, praticamente na areia da praia. Cadê os órgãos fiscalizadores, rapaz? Eu tô impressionado, né? O crescimento imobiliário tá grande, tá. Agora, existem áreas aí que eu não consigo entender, rapaz. De uma hora para outra aparece o dono, né? Vira uma área. A gente teve o problema do posto lá na frente, empurraram com a barriga. Agora o posto já deu uma avançadazinha também. E agora eu queria chamar a atenção do Condema, que é o órgão fiscalizador. Atenção, Condema, pelo amor de Deus! Você viu o empreendimento que vai ser levantado ali? Ali na areia, daqui a pouco vai pegar aquela partezinha do campinho ali que a turma jogava. Teve outro puxadinho do lado de lá. Você vem beirando ali a praia, a área da União, rapaz. Eu, sinceramente, não consigo entender.
Possivelmente envolve dinheiro pelo meio.
Interesses pessoais. Então vamos falar sobre isso, viu? Nath Almeida vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. Um homem foi assassinado no início da madrugada de ontem no centro da cidade de Barro Preto, em um local popularmente conhecido como Rua do Brega. A vítima foi identificada até o momento pelo apelido de Leozinho. De acordo com informações, Leozinho já sofreu outras tentativas de homicídio. O corpo do homem, que foi atingido por vários disparos de arma de fogo, foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. A polícia segue investigando o crime. A Polícia Civil de Ibicaraí, sob o comando da delegada Ana Paula Gomes e outras unidades da Segurança Pública Baiana, receberam um alerta de um veículo furtado próximo ao centro comercial de Itabuna. Segundo a polícia, foi deixado o veículo um Fiat Toro de cor branca, placa RDP0H72, em um lava-jato. A informação ainda aponta que dois homens de estatura alta chegaram ao local e, portando arma de fogo, roubaram o carro. Em seguida, fugiram em sentido à cidade de Ibicaraí. Após alerta enviado para todas as unidades, os criminosos abandonaram o carro na BR-415 no quilômetro 21. Ainda não existe registro de prisão. Tá aí Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Volto amanhã trazendo muito mais informações.
Valeu, Nath.
Aqui dentro do Tropa de
Elite. Um abração pra você, tchau. Alegria sempre. Amanhã você volta. Vamos pro faturamento. Bom dia pra todo mundo.
É fim de ano, é mais alegria.
Diz aí. Onde? Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
7:16, o tempo está corrido hoje, viu, seu repórter? 7:16, vamos seguindo aqui com muita informação para a estação de serviço. Olha, o pessoal já começou a se manifestar aqui no nosso WhatsApp sobre essa questão de áreas, né? Que a gente pensava que era a área da União. De uma hora para outra aparecem proprietários e empreendimentos serão erguidos nessas áreas, viu, seu repórter? Meu Deus do céu, cadê o Condema? Você sabe que o Condema é o órgão fiscalizador, né? E várias pessoas compõem aí o Condema. Venha com a notícia.
Olha, Scarpe, Ítalo assassinado, Ítalo Richard Araújo Souza. Ele tinha 28 anos, ele deixa a esposa e dois filhos, brutalmente assassinado, possivelmente por dívida de drogas. Conforme investigações, o Ítalo estava devendo a quantia em torno de R$ 1.000 e de cocaína de pó a um traficante que a Polícia Civil já tem um nome. Momentos antes do crime, o Ítalo estava em sua residência brincando com os filhos, quando de repente saiu após ter recebido uma ligação telefônica e logo sendo encontrado morto momentos depois, com vários tiros ali na antiga fazendinha, também conhecida como Alto do Carvalho. Agora é mais um quebra-cabeças para o delegado titular do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, o Dr. Helder Carvalhal. Então está com a sua equipe investigando mais um crime e esse quebra-cabeça no intuito de prender o suspeito ou os suspeitos a qualquer momento. Então tá aí, mais um assassinato na cidade de São Jorge dos Ilhéus, registrado no computador, o computador negro da 7ª Coordenadoria de Polícia Civil, que tem o comando da
negro,
delegada, né? É a doutora Catiana Muri. Antigamente eram os livros negros, agora é o computador negro.
Agora, olha, essa onda de assassinatos em Deus está fechando o ano em alta, né, seu repórter?
Está assustador.
Mostra, viu? Aí o número crescente.
Está assustador. Olha, o padre Genário já marcou, já que confirmou presença no abrigo. O padre Valdir e também já confirmado no abrigo. E o padre Genário Marinho Santos, olha, 30 anos de vida presbiterial, parabéns aí o Dom Aldemiro, o padre Marcos Alcântara, o padre Joelson, o padre Amarildo, só o Valdir e o Genário, junto com o Zé Mascate, e ainda o Betinho, meu primo, Betinho, meu padrinho, estarão marcando presença. Esperamos também contar com a presença do Valderico Júnior. Olha, Cláudio Bai, que está na escuta do Tropa de Elite, o nosso presidente da Terra Prometida. O presidente da Terra Prometida também está na escuta, viu, Scarpa?
Olha, por falar em presidente, seu repórter, não poderemos esquecer o Afonso e o Zé Carlos, né? Sindicato e Associação dos Feirantes, estiveram com a Major Joilma, que é a comandante da 68, pedindo reforço na área da central de abastecimento. É importante, a gente já noticiou aqui vários episódios ali dessa onda crescente de violência também na área da central.
Tiraram uma foto, inclusive, com a Major Joilma, com o comandante da Companhia 70,
pedindo mais, da 68.
Pedindo mais segurança. É central de abastecimento, bairro do Malhado, onde fica meu amigo Chico Pautorto, China, Ana e Jabali.
O Zé Carlos, inclusive, Marinho Santos, ressalta o papel do feirante. O feirante não está lá só vendendo os produtos dele para a gente levar para casa, não. Os feirantes também participam de campanhas importantíssimas. Agora mesmo eles estão fazendo Natal Solidário, arrecadando alimentos, dinheiro para ajudar o próximo. Naquela enchente do ano passado, quase 1.000 quilos de alimentos foram doados a famílias prejudicadas atingidas pela chuva, seu repórter.
Deixa eu mandar só mais dois alô aqui para o Gildásio da Codeba, também conhecido como Nego Gil. Ele está sempre antenado no Tropa de Elite, está no bairro do Pontal, ele que deixou a rua Anísio Pereira. E nosso amigo Manuel Cearense e a esposa Dona Lúcia aí na Rua da Horta.
Beleza.
Todo mundo ligado. E o Cláudio Bike de carona, pegando a carona do Tropa.
Valeu. Olha, as festas de final de ano alteram o funcionamento dos bancos e a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, informa que dia 23 de dezembro, sexta-feira agora, as agências bancárias terão um expediente normal, tanto para atendimento ao público, quanto para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. No dia 30 de dezembro, na outra sexta-feira, a última do ano, não haverá expediente bancário e as agências não abrem para atendimento ao público. Conforme previsto em resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, não são considerados dias úteis para fins de operação bancária, sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, e as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Dessa forma, então, os bancos não funcionarão nos dias 24 e 25 de dezembro, Natal, nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, que é a confraternização universal. No dia 2 de janeiro, na segunda-feira, os bancos voltam ao expediente normal de atendimento ao público. Durante os feriados, a população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, ou mobile internet bank, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondente para fazer transações financeiras. Então, você que tiver alguma coisa para fazer, já fica ligado. Sexta-feira agora tem expediente normal e na próxima sexta-feira não tem atendimento dos bancos.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
E o povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia.
Mário Santos, Robertinho Escabita, bom dia.
Bom dia.
É de Bahia do Iguape. Eu gostaria de fazer uma reclamação de muitos buraqueiros no Iguape. Através disso, uma senhora de 70 anos ontem caiu aqui no frente do Detran e quase era atropelado por veículo.
Que absurdo.
Porque tem muitos veículos de um lado e de outro da pista e no meio só buraco. Aí a população do Iguape pede socorro, ok? Bom dia, muito obrigado.
Valeu, um abraço.
Bahia do Iguape.
Valeu, Dinho. Muitos buracos,
gente. Bom dia, Mário Santo. Bom dia, Robertinho Scarpino.
Bom dia.
Rapaz, precisamos da ajuda de vocês aí. Aqui é a central de abastecimento aqui, velho, do Malhado. As uruguaianas. Aqui o problema é que tá sério, Mário Santo. É muito caminhão mais estacionado, é carro descendo na contramão, entendeu? Nós estamos trabalhando mesmo aqui no sufoco. Vê aí, negão, tem coisa que você falar com o pessoal do Citran, pra dar uma passadinha aqui.
Ô seu Marinho valeu, Santos.
Ajuda a gente aí.
Aciona aí. Alô, Negão. Tenente já, Coronel Serpa. Valeu. Mais
bom
um aqui.
Bom dia, Toba de Elite. Bom Marinho dia. Santos e Robertinho Escapeta. Meu jovem, a situação tá feia, viu? Tá chegando há 20 dias sem água aqui no Alto da Bela Vista, no nosso reservatório. Eu quero saber por que tá acontecendo isso. Entendeu? Não é possível, Marinho Santos e Robertinho. Tá feia a coisa, tá feia a coisa. Chegando Natal sem água, se não providenciar a água até amanhã, quinta-feira, eu vou fazer um protesto aí embaixo, viu? Não vai passar nem um carro, tá bom? Tá bom, Raimundo água Monteiro, um abraço da cidade.
Valeu, Raimundo. Água pro povo! Não, é, rapaz, é, Alto Bela Vista.
É, Alto Bela Vista tem no prolongamento da antiga Avenida Petrobras. Alto Bela Vista tem no bairro Nelson Costa, e Alto Bela Vista que ele está se referindo aí, o Raimundo Monteiro, é no Banco da Vitória, que também tem Alto Bela Vista.
Pois é, olha, bom dia, Escarpito e Marinho Santos, denúncia falta de energia na Zona Sul ontem, 18h30, 19h47 e meia-noite 10, o que pode danificar os nossos aparelhos eletrônicos. Obrigado, ajuda a gente aí. Nosso querido Deco, que situação, viu? Romilson é motorista da saúde, tá ligado no Tropa de Elite. Tá agradecendo aqui a prefeitura, o secretário Átila e toda a equipe pelo bom trabalho que fez na ladeira do Alto Seringal. A comunidade agradece. É isso aí. Aqui, quando é pra agradecer, a gente agradece. Quando é pra criticar, a gente critica. O buraco da Lomanto Júnior foi tapado, graças a Deus. Olha, Robertinho, bom dia. A Sutran precisa de uma atenção aqui na rua B, Bela Vista, Vila Freitas. Caminhões atrapalhando a passagem de pedestre.
E quem também... Olha, Scarpe, quem também tá na escuta é sempre é o Sargento PM Egerson Mendes, presidente da APPM Ilhéus. Feliz Natal, Gerson Mendes!
Valeu que valeu. Olha, bom dia a todos. Estou muito feliz por ter participado dessa campanha. Gesto lindo de vocês, hein? Que venham outras campanhas. Valtécia, valeu, Valtécia. A gente fica feliz, viu? Olha, meu sobrinho Antônio Marcos Pereira, ele perdeu os documentos no São Domingos. Ajuda a encontrar aí, Scarpita e Marinho Santos. Rosana Costa, um abraço pra você. Vamos lá pra Itabuna? Aqui tem mais notícia, mais informação. O Giro Regional chegando agora com Manuel Messias. Bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Aquele abraço, Manuel. Bom dia a você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Rovilanches, que aqui em Itabuna fica, na Avenida Cinquentenário, vamos trazer as notícias de nossa cidade. Já em funcionamento, horário especial para as festas de final de ano. Desde sábado e domingo, o funcionamento do comércio aqui em Itabuna está com horário modificado, um horário especial. Nesta segunda-feira ontem, o comércio abriu das 9h às 8h da noite. O mesmo horário será repetido nesta terça-feira, das 9h às 8h, com intervalo para almoço. Já nos dias 21, 22 e 23, quarta, quinta e sexta-feiras, as lojas irão funcionar das 9h às 10h, com intervalo para almoço. Já no sábado, 24, é a véspera de Natal, o comércio funcionará das 9h até as 5h. Meus amigos, no setor policial, mulher atira pedra contra ônibus e passageira é atingida. Uma passageira informou que estava dentro do ônibus que faz a linha centro da cidade Roça do Povo e foi surpreendida com uma pedrada de uma usuária de drogas. A mesma foi identificada por pessoas que a conhecem e presenciaram a cena. A mulher que atirou a pedra saiu do local como se nada tivesse acontecido. O fato ocorreu nas imediações do centro comercial aqui de Itabuna. A passageira foi atingida pelos estilhaços de vidro, sofrendo ferimentos leves. Moto é furtada no bairro Banco Raso. Mais uma pessoa foi vítima da criminalidade aqui na cidade. Uma moto foi furtada na Rua B, loteamento Santa Teresa, no bairro Banco Raso. O fato aconteceu após a vítima deixar sua motocicleta estacionada em frente à casa de sua avó por volta das 8h30 da noite. Uma câmera de segurança registrou a ação criminosa. O veículo se trata de uma moto XRE300 preta de placa QTX 8F84. Batida entre carro e caminhão é registrada. Dois homens tiveram ferimentos leves após uma batida entre um carro e um caminhão no quilômetro 496 da BR-101, entre Itabuna e Itajuípe. A informação é da base da Polícia Rodoviária Federal aqui de Itabuna. A batida entre os veículos foi frontal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista e o passageiro do caminhão ficaram... Alguns objetos que eram transportados do caminhão ficaram espalhados pelo acostamento da via. Já o passageiro do veículo de passeio deixou o local do acidente antes da chegada na Polícia Rodoviária Federal. Meus amigos, no setor esportivo, a Assembleia Geral do Itabuna Esporte Clube acontece hoje. A aprovação da Constituição da Sociedade, a Assembleia Geral Anônima de Futebol do Itabuna Esporte Clube, vai ser discutida hoje em Assembleia Geral Extraordinária a partir das 6h30 da tarde e noite. O encontro vai acontecer na sede social do clube no bairro Conceição. Toda a sociedade itabunense foi convidada a participar do evento, mas apenas os associados vão estar aptos a votar desde que estejam em dia com as obrigações estatutárias do Itabuna, que ano que vem disputa volta à Série A do Campeonato Baiano. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso R$2 e suco da fruta apenas R$1. Rosilanches, no início da Avenida Cinquentenário, esquina com canal, embaixo do Hotel Dete. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
O Natal já tá chegando.
Estamos no clima.
Tamo de volta.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 7h45. 7h45. Olha, Scarpita, uma notícia triste. Nós perdemos a médica doutora Eliana Conceição. É? Doutora Eliana Conceição é de Girolamo Vita da Silva. Em decorrência de um câncer, o velório acontece na sala 4 do SAF, no bairro da Conquista, desde as 5 da manhã até as 11 horas. Em seguida, segundo informações, o corpo será cremado em uma outra cidade. A doutora Eliana Vita estava casada com o angiologista, o médico doutor Eduardo José Vita, deixa 3 filhos, o Lucas, o Bruno e o Tiago. O Tiago, que é proprietário do Hospital de Olhos. Então tá aí, essa notícia é triste.
Nossos sentimentos
faleceu,
aqui.
Faleceu no dia de ontem, portanto. Médica pediatra, Scarpe.
Pois é, nossos sentimentos aos familiares e amigos, seu repórter. Jerônimo, governador eleito, divulgou uma lista de 11 secretários que vão fazer parte da sua equipe, a titularidade de 10 secretarias de Estado e da chefia de gabinete do governador já está definida. Na tarde de ontem, o governador diplomata da Bahia, Jerônimo Rodrigues, anunciou os nomes que vão assumir as secretarias de Educação, Saúde, Fazenda, Relações Institucionais, Justiça e Direitos Humanos, Turismo, Infraestrutura, Assistência e Desenvolvimento Social e Agricultura, além da Casa Civil e da chefia de gabinete. Permanece nos seus respectivos cargos os secretários da Fazenda, Manuel Vitório, das Relações Institucionais, Luiz Caetano, e do Turismo, Maurício Bacelar. Os 8 nomes novos são Adolfo Loyola, da chefia de gabinete, Afonso Florence, da Casa Civil, Roberta Santana, na Saúde, Felipe Freitas, na Justiça e Direitos Humanos, Sérgio Brito, na Infraestrutura, Tum, né, o deputado Tum, que esteve conosco aqui na Agricultura, Fábio Reis, na Assistência e Desenvolvimento Social, e a ilhéense Adélia Pinheiro, que troca saúde e assume a Secretaria de Educação. Bastante comemorada, seu repórter, inclusive a vereadora e dirigente sindical Enilda Mendonça comemorou essa indicação, essa nomeação já aí para assumir, conduzir a educação na Bahia. Ao lado de Geraldo Júnior, vice-governador diplomado, Jerônimo agradeceu a parceria dos partidos da base aliada e afirmou, né, hoje estamos fazendo uma entrega importante à sociedade baiana com o anúncio desses nomes. Nós tratamos isso com muito cuidado e não tem decisão individual que não tenha sido compartilhada. Ele agradeceu a comissão de transição por todo o trabalho e o desenho feito até aqui, né, ajudou nessa definição, completou aí o governador Jerônimo Rodrigues. O anúncio dos 15 cargos ainda pendentes será feito brevemente pelo governador diplomado, seu repórter, que prometeu também aí uma reforma administrativa. Dois suplentes assumem cargo de deputado, entre eles nosso querido Josias Gomes, né? O deputado federal Josias Gomes, ele não conseguiu se reeleger, ficando na primeira suplência, mas vai ocupar aí a vaga ano que vem. O governador eleito Jerônimo anunciou o deputado federal reeleito Afonso Florencio na Secretaria da Casa Civil, e aí o Josias Gomes, né, volta ao Congresso Nacional. O outro deputado federal que não foi reeleito, Charles Fernandes, do PSD, também retorna a Brasília com a nomeação do deputado federal Sérgio Brito para a Secretaria de Infraestrutura. Charles assume o mandato em janeiro do ano que vem, rapaz. Você gostou, seu repórter?
Eu gostei, sim. Agora eu quero saber de você, te fazer uma pergunta. Quem é o padrinho de Adélia Pinheiro no PT? E a outra pergunta, quem vai ser o presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus?
Olha, existe uma especulação muito grande. Amanhã, dia 21, vai acontecer a eleição da mesa diretora da Câmara de Ilhéus, viu? Amanhã vai acontecer a eleição da mesa diretora da Câmara de Ilhéus. Eu queria, antes de falar da Câmara, senhor, pode dizer dessa nomeação do Tum. O Tum, né, mostrou prestígio junto ao governo, e aqui em Ilhéus o Tum tem um cabo eleitoral forte, né? Na verdade, algumas lideranças aí, mas o grande parceiro do Tum aí, o Luciano Luna, o vereador Luna, que está no páreo para a eleição da mesa diretora.
O Tum
assume Luna a Secretaria de Agricultura.
Arregaçou as mangas durante a campanha do
Pois Tum. E aí o Tum, deputado, né, tentou uma vaga para Brasília, não conseguiu mais, segue aí para a Secretaria de Agricultura. A novidade é que existe uma possibilidade de uma rasteira dentro da própria base do governo, seu repórter. A própria base do governo, Mário Alexandre, pode dar uma rasteira em um dos candidatos que receberam o sinal verde do prefeito. O prefeito Mário Alexandre está acompanhando essa articulação, essa movimentação política. A gente sabe que a eleição da Câmara é uma coisa interna, é o voto secreto, você escreve lá no papelzinho e tem a contagem. Eu ainda sonho em ver o voto aberto, se levantar e dizer eu voto no candidato A, no candidato B, no candidato C.
Agora, por que o grupo do prefeito Mário Alexandre não faz uma prévia entre os candidatos da base e define quem será o candidato sem trauma e sem racha no governo?
Talvez seja uma articulação do próprio governo, seu repórter, do próprio governo. Vamos seguindo, né? Olha, vai ter entrega do título de cidadão ilhéus também.
Cuidado que poderá haver intervenção do Ministério Público nesta eleição, Scarpita.
Existem diversas especulações, seu repórter, né? Especulações que a gente... Às vezes eu consigo imaginar, às vezes eu não consigo imaginar, mas um raciocínio, né? E a cabeça do ser humano é um complicadíssimo.
O vereador da quarta via continua, o Augustão.
Não, é como eu te falei.
Continua candidato.
A rasteira vai acontecer no candidato da base. O Augustão é o candidato da oposição.
Deixa eu te mandar o último alô.
Antes de você mandar esse alô.
Noca do Cavaco, do bairro do Iguape, está na sintonia. O meu amigo Rui, auditor fiscal do governo do estado da Bahia, e Aline, a esposa do Rui, lá no Alto Bela Vista, no Pacheco, sintonizados no Tropa.
Pois é, a vereadora Ivete, nossa querida Ivete do INSS, Mário Santos, ela já está apresentando aí o balanço, né, do ano de 2022, o mandato em 2022. Proposições protocoladas, duas emendas impositivas à LOA, duas emendas impositivas à LDO, sete emendas aditivas à LDO, 8 emendas também aditivas à LOA foram apresentadas, 168 indicações, 5 projetos de lei apresentados pela vereadora Ivete e ainda 3 projetos de resolução. É a vereadora Ivete prestando contas aí do seu mandato nesse ano de 2022. Vai ter a entrega do título de cidadão ilhéense, não é isso? É, rapaz, próximo dia 22, quinta-feira, acontece aí a entrega do título de cidadão ilhéense, centro de convenções, a partir das 18 horas. Como sempre, tem alguns nomes que a gente diverge, né, seu repórter? É. Nomes que não tem serviço prestado à cidade, mas de uma hora para outra o camarada recebe o título de cidadão ilhéense. Ai, ai, ai. Viu?
Aqui o povo fala.
Cida Nascimento, lá na Barra, disse: olha, amo vocês. Bom dia, Mário Santos, Robertinho Scarpita. Tô sempre ligada. Feliz Natal. Ô, Cida, um abraço para você. Sua alegria é contagiante, viu? Quem conhece a Cida aí na Barra sabe. Olha, bom dia, Mário Santos, Robertinho Scarpita. É triste a situação desse jovem que está internado com ou sem parte, sem porte de armas. Esse indivíduo não pode sair aí atirando em ninguém. Daqui a pouco vai ser inocentado, pelo amor de Deus. A violência tá demais. Abração, meninos. E Yolanda. Yolanda é motorista de aplicativo. Olá, Scarpita e Marinho Santos. Olha, não posso me identificar, viu? Olha, tem uma casa abandonada na rua 19, terceira casa aí, lado direito. Há uma piscina cheia, né? Foco de dengue. Estamos sofrendo com dengue. Obrigado. Joia do Atlântico. Rua 19 aí no Jornal do Atlântico, viu? Olha, Sambaituba também, infestação de muriçocas. Minha amiga Deise França tá pedindo socorro. Muito mosquito, atenção pessoal aí. Carro fumacê lá em Sambaituba. Rua B, Vila Freitas, em frente à UPA da Avenida Esperança, viu? Caminhões atrapalhando. Olha, o passeio é para o pedestre. A rua, pros carros, seu Marinho Santos, e motos. Não dá para botar carro em cima de passeio. Fica difícil. Olha, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Esse secretário aí, dá para ver a situação desse ponto de ônibus aqui. Uma vergonha. Conquista. É, rapaz. Conquista tem 3 vereadores. Ninguém resolve, viu? Alô, Zé Véia. Aquele abraço para você, viu? Júnior de Sapucaíra, tá ligado com a gente. Dinha de Lussul, que é um abraço. Sônia Reis. Meninos, olha, o esgoto do Residencial Vilela tá correndo ladeira abaixo. Um absurdo. Ninguém toma a providência. Bom dia, equipe da Gabriela FM. Tô aqui passando outra vez para fazer a reclamação do 20 dias, né? Alto Bela Vista, lá do Hernani Sá. O pessoal tá reclamando. Por favor, manda aí os parabéns, Scarpita. Hoje é aniversário do meu pequeno Marlos. Tá completando 2 aninhos. Presente de Deus, viu? É, parabéns para você, Jandira, de Banco do Pedro, comemorando o aniversário do filhão. Marinho Santos, esse chapeuzinho, você vai querer levar pro abrigo? Vai de Papai Noel pro abrigo? É,
vai sim, vai de Papai Noel pro abrigo.
Paulo José tá chegando! Então vamos lá, fechar mais um Tropa de Elite, viu?
Agora, Scarpita, vou te dizer uma coisa, ó. O vereador do café não telefonou pra mim e nem pra você. Resultado final, Paulo Góes. Alô, Paulinho Góes, meu primo. Não vou tomar café mais com o vereador.
Toma café com o locutor, rapaz.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, uma ótima manhã para você, Scarpita, Marinho Santos, a você que nos ouve neste momento no Tropa de Elite. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. O corpo da adolescente Ingrid Silva Santos, de 16 anos, foi liberado do Instituto Médico Legal IML após exame cadavérico lá na cidade de Tapetinga, no sudoeste baiano. Posteriormente, em clima de dor e comoção, familiares e amigos realizaram velório e sepultamento ontem. Segundo a polícia, Ingrid foi baleada na madrugada do último sábado, 17, quando homens armados invadiram uma casa no centro da cidade de Bicuí e atiraram várias vezes. A menina chegou a ser socorrida e levada ao hospital local, mas não resistiu aos ferimentos. Uma tia de Ingrid também foi baleada e segue aos cuidados médicos em um hospital da região. Grave situação financeira é divulgada pela atual prefeita lá de Maiquinique. A Valéria Silveira diz ter encontrado R$ 1.500 na conta da prefeitura e mais de 3 milhões de débitos deixados pela gestão anterior do prefeito interino Chico Batoré. Foi um balde de água fria na equipe da prefeita Valéria Silveira e de Kaique Jardim. O saldo encontrado nas contas da prefeitura, acreditem, de apenas R$ 1.500, segundo a assessoria da prefeita, e 3 milhões de reais em débitos. O pior é que não existe previsão de repasse do FPM para recursos que cubram o montante da folha de pagamento, que passa de 1 milhão de reais só com a folha de servidores. Sem falar no 13º salário desses funcionários públicos municipais lá de Mike Nick. Ninguém da atual administração, muito menos a prefeita empossada Valéria Silveira, acreditava que existiria tanta irresponsabilidade, tanta falta de zelo com a coisa pública. A informação é que o comércio é movimentado, boa parte do dinheiro que circula no comércio de Mike Nick é proveniente de salários que os servidores da prefeitura recebem. Agora a situação fica complicadíssima. Já pensou a prefeitura ter aí 3 milhões de reais em débito e apenas R$ 1.500 em conta? Olha, ontem a Polícia Rodoviária Federal, PRF, recuperou uma motocicleta clonada durante a abordagem no quilômetro 708 da BR-101, próximo ao município de Eunápolis, aqui no sul do estado. Era por volta das 11 horas e 40 minutos quando os policiais abordaram uma motocicleta Honda CG-160. No decorrer da fiscalização, foi constatado que os elementos identificadores do veículo apresentavam marcas de adulteração. Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Eunápolis para adoção das medidas legais. Está previsto para acontecer hoje uma grande manifestação na cidade de Canavieiras. É que a população, no geral, não aceita o fato de o prefeito Dr. Almeida ter, em uma live, anunciado que não faria a festa do Réveillon na cidade, alegando Covid-19, falta de recursos, entre outras desculpas que o povo não engoliu muito bem. E por isso, pessoas se reuniram em diversos grupos de WhatsApp, convocando a população para se reunir na Praça Maçônica e em outros pontos específicos do município e as ruas, fazer muito barulho e cobrar que o prefeito realmente faça o Réveillon. Ele alegou Covid, alegou falta de recursos, mas tem uma festa particular de Réveillon sendo anunciada com o apoio da prefeitura. E isto revoltou ainda mais a população, que garante que vai às ruas, vai cobrar sim a realização da festa. Vamos aguardar para ver se o prefeito vai ceder à pressão da população, que não aceita, em hipótese alguma, a não realização da festa do Réveillon, já que o prefeito fez recentemente uma grande festa para motociclistas e já anunciou o 5º Motofest para 2023. Paulo José, direto de Camacan para o Tropa de Elite, Paulo. Ainda Gabriela em Leos.
Um abração, final de Tropa de Elite. Marinho Santos, vamos embora. Vamos partir agora, abrigo São Vicente. Daqui a pouquinho, a partir das 9, estaremos lá junto com nossos amigos nessa entrega mais que especial da TV,
então,
né?
Então vamos adiantar.
Vamos nessa. Acabou o milho, acabou a pipoca, gente. Amanhã a gente se encontra a partir das 6. Oferecimento pré-moldados Guanabara. Pomada especialista com tintitas, supermercados Meira, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Planeta Doces, Posto Brasil, Central de Atendimento Familiar de Deus, Café, Já Autopeças, Cabana, Palmeiras, Casa do Carpinteiro. Vem, Renatinho, Bad Boy. Daqui a pouquinho, um podcast liberado. Até amanhã, hein? Partiu, abrigo São Vicente.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.